Amanhã, dia 18 de agosto, é o Dia Nacional do Campo Limpo. O Dia Nacional do Campo Limpo celebra a destinação correta de embalagens de defensivos agrícolas. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o coordenador regional de operações do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o IMPEV, Fábio Macul, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
Bom, o Dia Nacional do Campo Limpo celebra a destinação correta de embalagens de defensivos agrícolas, mas quando começou esse trabalho?
Esse trabalho, Luciana, começou lá nos anos 2000, quando surgiu a lei que dava obrigações a todo o setor agro, né, sobre a devolução dessas embalagens. Então, essa é uma lei que atinge o agricultor, as revendedores e cooperativas, também a indústria e também os órgãos de fiscalização. Então, todos esses elos da cadeia se unem para que essa lei seja cumprida e para que o meio ambiente ganhe com isso, né? Porque hoje, 93% das embalagens primárias, ou seja, as embalagens plásticas, as flexíveis, que contêm um produto, elas retornam para o sistema Campo Limpo, que a gente chama, né? Para a sua destinação correta através de reciclagem ou de incineração.
93%, ou seja, quase todas as embalagens utilizadas no campo, isso é um ótimo resultado, então?
Exatamente. Esse, então, é um dia que a gente celebra esses bons resultados, né? É um resultado feito aí a quatro mãos, né? Como eu disse, é o agricultor, as revendas e cooperativas, a indústria e o poder público, né, que se une em função do atendimento dessa lei. Então, o Brasil é reconhecido hoje, Luciana, como um centro de excelência no tratamento dessas embalagens vazias, dando exemplo para o mundo, né, e também para outros setores, que não seja agricultura, né.
Essas embalagens vazias, quando elas são utilizadas, depois de utilizadas as embalagens, como que é o processo para a logística reversa?
O agricultor, no momento da aplicação, ele deve, assim que termina o conteúdo da embalagem, ele deve fazer a tríplice lavagem, ou seja, lavar três vezes essa embalagem para que retire todo o resíduo ali de dentro, ou fazer a lavagem sob pressão. Os pulverizadores modernos, eles têm já um sistema que faz essa lavagem e essa água da lavagem vai direto para o tanque de pulverização para a lavoura. Né? Feito isso, ele deve destruir essa embalagem, assim, ele deve perfurar para que ninguém mais reutilize, né? E ele tem um prazo até de um ano para devolver em uma das nossas unidades em todo o Brasil. Depois dessas embalagens estarem nas unidades, que são disponibilizadas pelas revendas, pelos distribuidores, ou é responsabilidade, então, da indústria levar essas embalagens para a reciclagem ou para a incineração. Só para ter uma ideia, em torno de 94% dessas embalagens, elas são recicladas, elas retornam para o mercado através de outros produtos, como conduítes, canos de esgoto, e também hoje o IMPEV tem a sua própria indústria, que nós fazemos novas embalagens para que também volte para o mercado, mercado agro, né? Então, dessa forma, a gente faz o ciclo da embalagem, a gente fecha o ciclo da embalagem.
E o Instituto, o IMPEV, ele é um instituto sem fins lucrativos?
Exatamente. Quem comporta nossos custos são as indústrias, né? As indústrias dos agroquímicos, que paga toda essa despesa para que todo esse processo seja realizado. Nós não temos fins lucrativos, né? O nosso negócio ele é ainda deficitário, mas a gente luta para que esse custo diminua para as indústrias também, através de toda essa reciclagem.
Uhum. Como foi esse processo de convencimento do agricultor para fazer a tríplice lavagem, para não deixar essas embalagens armazenadas em galpões como se ocorria no passado, ou até enterradas nas propriedades?
Exatamente. Na verdade, quem ganha com isso somos todos nós, né? É o meio ambiente que ganha em primeiro lugar, mas, na verdade, isso começou lá, como eu disse, no ano 2000, e por força de lei, né? Então, começou por força de lei, e onde essas embalagens, a recomendação técnica na época era de enterril, né? Era para ser enterrada essas embalagens, mas o que ocorria é que com o aumento do uso de agroquímicos, essas embalagens começaram a ficar no campo, ficou jogada em áreas de mata e até em beira de rio, né? Então, com o advento da lei, da legislação, então o agricultor passou a ser orientado para que fizesse essa tríplice lavagem e devolvesse nessas unidades, né? E isso, na verdade, é uma coisa tão boa que proporciona também para ele que o convencimento assim não foi tão difícil, vamos falar assim, né? Principalmente para os grandes agricultores, que esse é um problema, um passivo ambiental muito grande que ele tinha nas suas propriedades. E aí também toda a cadeia começou a devolver e estamos, né, com esse resultado hoje que é invejável para o resto do mundo, né? O Brasil realmente está na vanguarda da gestão dos resíduos sólidos da agricultura, principalmente do agrotóxico, né? O chamado agrotóxico.
Então já é uma engrenagem que funciona sozinha, por conta própria, digamos assim, ela não precisa mais de modificações. No futuro, como será?
Nós acreditamos que sempre existe, né, formas de evoluir, e também a gente hoje tem alguns problemas com desvio da destinação dessas embalagens, né? Então existem alguns agentes aí fora da lei que compram essas embalagens do campo, né? Mas isso tende a diminuir em função da fiscalização, porque ao devolver nas nossas unidades credenciadas, o agricultor ele recebe o recibo de devolução, e esse recibo de devolução ele é cobrado pelo Estado, no caso aqui do Paraná, pela ADAPAR e pelo IAT, o Instituto Águas e Terras, né, que fiscaliza todo esse processo. Uma vez que o agricultor não tem esse recibo, aí ele fica passível de multa, né? Então, é um sistema que está sempre inovando, melhorando. Nós temos também, Luciana, o que a gente chama de recebimento itinerante, que é feito pelas associações de revendas, né? Esse recebimento itinerante ele vai mais próximo do agricultor, já calendarizado, onde naquele dia é disponibilizado naquelas localidades, principalmente onde tem pequenos agricultores, para que ele devolva mais próximo da sua propriedade, para que ele não tenha que se deslocar até uma unidade nossa. Então, isso é realizado já no Paraná. O Paraná tem em torno de 1.500 recebimentos itinerantes por ano, feito por essas associações de revenda. E essas embalagens, então, chegam dos itinerantes para as unidades onde nós fazemos, então, toda a separação, processamento, e daí enviamos para reciclagens.
As autoridades sanitárias, o poder público, eles têm o controle de quantas embalagens de agrotóxico um produtor compra e quantas, então, ele é obrigado a devolver?
Veja bem, como você mesmo bem colocou, é um processo ainda... com evolução, nós temos uma maturidade sim, mas recentemente foi lançada uma portaria aqui no estado do Paraná, onde os comerciantes e revendedores vão precisar informar no sistema Ciagro a quantidade de embalagens e a apresentação dela. E isso vai ser confrontado depois com a devolução dessas embalagens. Então, se um agricultor X comprou 100 litros de um produto em 100 embalagens de 1 litro, isso vai ser confrontado com a devolução dessas embalagens após o uso, né? E aí, dessa forma, ele vai poder comprovar a sua devolução através do recibo de devolução nas nossas unidades ou nos recebimentos itinerantes.
Na tríplice lavagem, há algum resíduo, algum risco para o meio ambiente?
Não, não tem, porque veja bem, essa tríplice lavagem ela é feita no momento da aplicação. Então, a água da lavagem, ela volta para o tanque de pulverização e vai para a lavoura de forma correta, né? Então, é por isso que essa tríplice lavagem não deve ser feita após a aplicação, no final do dia, dentro do barracão, porque ele não teria onde jogar essa embalagem, né? Então, dessa forma, já é reconhecido até por normas da BNT que essa embalagem ela é tida como lavada já, né? Porém, ela só pode... por força de lei também, ser reciclada para determinados produtos. Jamais uma embalagem dessa pode ser reutilizada.
Ah, entendi. Aqui na nossa região, vez ou outra, nós damos notícia de apreensão de agrotóxicos do Paraguai, agrotóxicos importados ilegalmente. Quando há utilização de um produto que não teve uma entrada legal no país, como é que fica essa questão das embalagens?
Então, Luciana, na verdade, esse agricultor, ele está fora da lei, ele está às margens da lei. E ele bem sabe disso, então ele jamais vai devolver essas embalagens, porque ele estaria dando toda a dica de que ele fez coisa errada, né? Vamos falar assim. Então essa embalagem ela não chega nas nossas unidades.
Certo, e aí isso é um risco para o meio ambiente, né? Tem esse lado também, né? Quando a gente fala em agrotóxico importado de forma ilegal, né?
Com certeza. E por isso mesmo que os fiscais estão cada vez mais alertas, porque se sabe aproximadamente a quantidade que se usa por hectare. Então, um grande agricultor aí que planta aí 500 hectares, ele deve devolver uma determinada quantidade. Se ele não está devolvendo ou devolvendo muito pouco, é um alerta para os fiscais, né? E isso tem ocorrido já, fiscalizações nesse sentido.
Certo. Mais alguma consideração, então, sobre o Dia do Campo Limpo?
Então, Luciana, a gente convida toda a comunidade, nós vamos estar de portas abertas amanhã em Maringá, recebendo, comemorando, mostrando o nosso sistema, como que funciona, para onde vai essas embalagens, o que é feito com essas embalagens. E eu faço aqui um convite para todos que estão ouvindo, para a comunidade em geral, principalmente aos que estão ligados no agro. E para você também, Luciana, eu sei que o teu dia deve ser bem corrido aí, mas seria um prazer ter vocês da CBN conosco amanhã.
Onde será?
Será na unidade de Maringá mesmo, ali no Parque Industrial, saída para Cianorte ali. Logo na saída, logo no comecinho.
Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Eu que agradeço, um abraço.
Nós conversamos com Fábio Macul, ele é coordenador regional de operações do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o IMPEV. Falamos sobre o Dia Nacional do Campo Limpo, que é dia 18 de agosto.